Opa! O Evernote aprontou, hein? O Evernote retirou os esquemas de URL do aplicativo para iOS.
Dicas. Produtividade. Tecnologia. Opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. Cocatec. 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 A sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Essa semana foi movimentada, arrumando aqui a casa, preparando atualização do livro. Fechei os comentários do Cocatec. Agora os comentários ficam dentro do dojo exclusivo para os patrões. Uma das reformulações que consegui implementar. Estou reformulando completamente a área de treinamentos, a área de cursos. Nessa questão dos comentários, isso é uma das coisas que me incomoda, né? Minha incapacidade de responder a todo mundo da maneira que gostaria. Por isso que eu escrevi até os livros, 97%, sei lá, das perguntas que a galera faz estão nesses livros, né? É uma forma de eu conseguir responder melhor com todos os detalhes, né? Às vezes não cabe ali, né? Num breve comentário de rede social toda a resposta. E aí assim a gente passa a ter três coisas, né? Os comentários passam a ser de fato respondidos, aqueles que forem mais pertinentes eu até promovo, eu até coloco no site, eu implementei essa opção. Quem acompanha o dojo pode acompanhar o Cocatec pelo próprio dojo, não vai precisar sair pro Cocatec, fica, aqui tem um post novo, vai ter ali o resumo. Se tiver integração com o Telegram, já fica tudo ali junto, uma espécie de feed RSS, né? Você pode olhar que é um feed RSS dentro do dojo e também gera a maior proximidade com os patrões. E qual que os comentários antigos? Vão continuar visíveis, uma espécie de histórico, mas não vai ter opção para novos comentários. Eu gostei, tô bem feliz. Não sei se é a coisa certa a se fazer, diz aí se você acha se é a coisa certa ou se fazer ou não, mas por hora, né, foi algo que eu senti que eu tinha que fazer, então aí tá implementado. E falando sobre as vacinas, cheguei a comentar que a vacina russa vai sofrer tanto quanto as demais, porque seria uma cópia das demais, uma vez que tem o roubo de dados associados à pesquisa por parte da Rússia, embora aqui, né, eu acho que tem alguns casos que a gente pode abrir mão de determinados critérios. Esse é um momento que a gente tá vivendo bem peculiar. Aliás, inclusive, tem uma série chamada The Last Ship. Fala sobre pandemia, sobre descoberta de vacina, de cura. É do J.J. Abrams, então você já espera algo, vou chamar assim, espetacular, em parceria com os carinhas de Prison Break. Né? Prison Break é uma série que, se você não viu, você tem que ver a primeira temporada. Tem uma vibe meio 24 horas, né? Bem envolvente. E The Last Ship tem todos esses elementos de pandemia, questão econômica, tem questão China, arma química, genocídio, conceito de milícia, reestruturação de governo. É bem curioso. E alguns cocas mandaram até um dos motivos de fechar os comentários. Ninguém comentava. Mandava os comentários até por uma questão de reserva, de privacidade. Mandavam os comentários no privado e alguns falaram, olha, não, o modelo é diferente. Na vacina de Oxford, que talvez seja a mais falada, ela se baseia em vírus de primatas. Então pode ter alguma reação assim. Já a vacina russa, não. A vacina russa vem do vírus da gripe junto com corona. Então caso dê ruim, o pior que pode acontecer é você pegar uma gripe. É quase como se fosse o modelo tradicional que a gente está acostumado de vacina, de pegar o vírus mais fraquinho, e aí eventualmente você tem um revertério e desenvolve uma doença, mas a russa, por essa mistura, seria a mais segura. E lembrar que quinta e sexta, agora 24 e 25, vai acontecer a 7ª edição do treinamento de suporte Apple online. Vai ser via Zoom. Você que é de suporte, quer passar a dar suporte Mac, você que quer entender mais das entranhas de Mac, você que tem uma empresa, usa Mac e fica chateado quando tem que resolver os problemas por si só, porque a galera de TI é só PCzão Windows. Fica de olho nesse treinamento, o link tá aqui nas notas desse episódio.
Notícias. Notícias. Cocatec.
E o que eu vou destacar desde a última vez que a gente conversou essa semana foi agitada, movimentada. Não foi o bom dia da Anitta na Alexa na sexta-feira para promover o seu último single. Tampouco a questão do TikTok, que agora foi liberado nos Estados Unidos, aquela parceria com a Oracle. A Walmart entrou junto. Trump aceitou, falou, tá bom, aceitei assim. Como eu tinha comentado para vocês, essa semana foi meio em suspenso. TikTok falou, ô Facebook, me ajuda aqui. Twitter, me ajuda aqui. Vamos deixar nossas divergências de lado, porque isso aqui é uma questão de liberdade de expressão. Lembrando que rede social na China é travado, mas tudo bem, não vou levantar essa bola. Mas Coca, tem o WeChat, não era só o TikTok que tinha que morrer. Era, na verdade, a distribuição. A galera, quem tinha o TikTok no celular poderia continuar usando, você só não teria novos downloads. Mas isso também afeta o WeChat, Coca. Então, uma juíza falou, não, esse negócio aí tá congelado, suspendeu o bloqueio. Então, continua tudo como antes na terra de Abrantes. Macoca, e o Fortnite? Fortnite falou que vai deixar de rodar no Mac, que tem uma nova temporada. Então, o negócio de Fortnite é complicado, porque você tem vários, na verdade não são vários, acho que são 3 Fortnites. Tem aquele que a gente tá acostumado a jogar, que é o Battle Royale e tal, e você tem o Save the World, que é como se você jogasse contra o ambiente. Você monta o seu time, é colaborativo, você joga em grupo, mas você não joga contra outras pessoas. Você joga contra o mundo, contra o game propriamente tal. E vai sair uma atualização que não vai chegar no Mac. Até a Fortnite falou, se você comprou Fortnite Save the World, é pago, não é gratuito como o Battle Royale. Se você comprou no último ano, tem problema, vou devolver aqui a tua grana, tudo resolvido. Aliás, essa batalha Apple e Epic Games continua. Apple falando, não, Fortnite fez isso aí, né? Epic Games fez isso aí. Porque o Fortnite estava perdendo popularidade, aí quis criar caso pra ganhar notoriedade, coisa, obviamente, que o Fortnite negou. Aliás, falando dessas tretas, né, uma coisa que eu me lembrei, quando a gente fala de jogos na nuvem, o jogo tá na nuvem, né, você não tem inteligência propriamente tal no aparelho, você não tem renderização no aparelho, você vai baixando os prints, você vai baixando, por mais que tenha ali uma sobreposição, tem uma otimização, mas é streaming, né, não roda no aparelho, é independente de plataforma, que é justo isso que a Apple tá falando que não, eu tenho que estar aqui na lojinha, tem que baixar, é um aplicativo, no mínimo isso é um contrassenso, mas isso aí é uma outra história. O que eu vou destacar hoje, propriamente tal, é o Evernote seguindo no seu caminho de perder relevância. Você sabe como eu treto quando vem uma nova versão, e essa nova versão ela é pior do que a antiga. O Evernote para iOS lançou uma nova versão totalmente reformulada, ficou bonita, ficou elegante, mas não tem o compromisso com o passado. Você tem os esquemas de URL e o Evernote, se você mandar os esquemas de URL, vão parar dentro do Evernote. A URL evernote://, continua registrada pelo aplicativo, mas se você manda um new note, você não abre uma nova nota. Fizeram uma nova versão, mas não colocaram esse recurso. Ainda não se sabe se vai ter ou se não vai ter, a coisa ainda tá meio assim. Vai chegar no Apple Watch, vai vir a versão pra Mac, pra Windows, né, pra Android também. Ficou menos queixo duro, né, uma nova versão ficou menos queixo duro. Parece ser uma nova versão para conquistar novos usuários. Problema, não vai interferir com, sei lá, 95% dos seus usuários. Afeta os usuários mais hard, mais pro. Uma pena. Por outro lado, são usuários que tem como dar os seus pulos, resolver as questões. Tem algumas decisões que são complicadas. Você tem prazo. Aqui na questão é o iOS 14. Aproveitar, de repente, o hype do iOS 14. Que nem o toque atrás. Eu descobri que não é mais toque na traseira, é toque atrás. E os widgets. O que eu vi no TikTok, da galera mostrando o toque atrás, pra tirar print, galera empolgada. É que ainda não descobriram os falsos prints que vão aparecer lá, tantão de print lá na galeria de fotos. Não, já eles vão descobrir, vão desabilitar. E também widgets. O que eu vi de gente compartilhando a sua tela de início com widgets, montando uma coisa bacaninha. Teve até uma que eu achei super genial, porque o cara criou meio que temático por cores. Então, não, isso aqui vai ser, por exemplo, a minha página de leitura. E ele quis fazer a página de leitura verde. Tinham coisinhas ali de leitura e todos os ícones estavam verde. Pegava, por exemplo, o Kindle, que não é verde, é azul, se eu não me engano, e criava um atalho via atalhos para abrir o Kindle, só que colocava como ícone uma foto verde. Então você tinha o Kindle lá com o ícone verde. Ficou extremamente bacana, extremamente elegante. E o queridinho lá no TikTok pós iOS 14 é o aplicativo Widget Smith. Um trocadilho com Blacksmith, né, que é ferreiro. Aqui digamos, ferreiro, o construtor de widgets. O aplicativo é, né, queixo duro, mas extremamente flexível. Ele é gratuito com in-apps e tá no topo. Aplicativos grátis, loja brasileira, Widget Smith, Color Widget, Photo Widget e depois segue o padrão. YouTube, o Mojo, que é um editor para stories, Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger e em décimo, o Pinterest na frente do TikTok. Firefox tá descontinuando o Firefox Send. Falou, pô, galera tá mandando aqui praga, então vou descontinuar. A verdade é que a galera não tava usando, tá descontinuando o Firefox Send, aquele esquema onde você era até 25 GB que você podia enviar pra alguém, você arrastava, fazia o upload, pegava o link e compartilhava. E também o Firefox Notes, que tinha criptografia. Você queria fazer alguma anotação dentro do Firefox, você fazia anotação, aparecia também no aplicativo Firefox Notes no Android. Por hora, vai rolar até novembro. O Firefox, ela tá se machando. Tem serviços de proteção digital, né? O Firefox Lockwise. Tem a questão de tracking, tem a proteção nativa do próprio Firefox na questão de tracking, mas tem o mais elaborado dentro do Lockwise. Tem aquela proteção de e-mail, similar ao Sign In by Apple, né? Mas via Mozilla. Mas eles estão se achando. Tinha outro serviço recente que a Firefox também descontinuou, né? Tô com isso aqui na minha cabeça. Falando de Apple, saiu mais um beta pro iOS 14.2. Eles pularam a ponto 1. Fica aí na dúvida se esse ponto 1 vai ser pra alguma coisa que vai aparecer ou de repente esse ponto 1 é pros iPhones. Não, essa 14.0 aqui saiu nessa leva, precisava aqui do watchOS 7, 14.1. É a que vai vir mês que vem com o iPhone, com o iPad. Então essa daqui fica sendo a ponto 2, que eu vou soltar, sei lá, em dezembro. Esse é ponto 1, é só pra ter um espacinho, se der algo ruim, alguma coisa, quiser soltar, né, ter essa flexibilidade, já que a gente tem bastante produto na rua. De novidade nesse beta, tem um novo ícone do aplicativo de relógio, que agora é com a pulseira solo loop, ou seja, não tem mais o fecho, você vê um bracelete praticamente. E no aplicativo de lupa, tem agora detecção de pessoa. Você abre a lupa, você vai nas opções, tem detecção de pessoa, para que você abra a lupa, e quando você faz isso, você abre a câmera, você reconheça as pessoas que estão na sua frente, a distância das pessoas. Obviamente que não é para ser usado como um dispositivo de locomoção assistiva, não sei como a gente pode chamar, mas é aquilo. Acessibilidade sempre é bacana. YouTube, sem maiores surpresas, vamos combinar aqui, não tá mais permitindo no iOS 14 que você faça o Picture in Picture, a não ser que você seja um usuário premium, um usuário pagante. Isso no iPhone. No iPad tá liberado. Se o vídeo também tiver embutido num site, aí você também consegue fazer o Picture in Picture. Uma coisa que eu fiquei chateado da vida é com o novo Safari 14, saiu o novo Safari 14 para macOS e a tela inicial. Você não tem mais... Eu usava aquele Top Sites, que ainda continuam existindo, só que o meu Top Sites eu fixava. Eu pegava um site e pinava ele, ficava numa posição específica. Para quê? Eu tô com a mão no mouse, eu tô conversando com alguém, não quero usar o teclado. Eu abria o Safari, tinha aquela página Top Sites, abria o Cocatec. E agora eles redesenharam essa página, onde você tem sim os sites mais visitados, onde você não pode mais pinar. Por outro lado, você tem os preferidos que ficam acima, então você consegue fazer uma combinação agora. Aquilo que eu pinava, eu tive que passar pros preferidos, como uma lista de favoritos. Tem os mais visitados, tem relatório de privacidade, tem sugestões da Siri e tem a lista de abas do iPhone. Digo que tem a lista de abas do iPhone porque você tem que escolher se você quer ver a lista de abas do iPhone ou do iPad. No meu caso, que tem Mac, iPhone e iPad. Não mostra, tem um seletorzinho onde você diz, ah, eu quero do iPhone, ah, eu quero do iPad. Quando você abre aquela visualização de abas, aí continua a mesma coisa. Você visualiza as abas que estão abertas, mais a lista do iPhone e do iPad nas abas abertas em cada um deles. Pra mim foi uma mudança que incomodou bastante, porque, de novo, mais de 10 anos usando assim, fiquei meio sem chão, meio sem teto. Mas é aquilo que eu falei, igualzinho do Evernote. Usuário avançado dá os seus pulos, usuário avançado dá o seu jeito. Pintou um suposto AirPower, e na verdade não é o AirPower. É uma moeda bem semelhante ao que seriam os AirTags. É uma moeda que faz o recarregamento sem fio. Talvez seja algo para você ter dentro de um dispositivo de recarga, talvez até dentro do AirPower, mas é uma interface de recarga sem fio. Rolou no papinho que o AirPod Studio viria com chip U1, que permite aquela geolocalização super precisa. Faz todo sentido, tá presente no último Apple Watch, tá seguindo essa linha dos AirTags. Cheguei a comentar, acho, do Apple Watch, né, oxímetro no Série 6. Vai ser super de boa aqui no Brasil, porque não é algo associado à saúde, é algo fitness, então não passa pela Anvisa. Spotify, né, uma das coisas que tem no watchOS 7, é o DRM de streaming. Com isso, tá liberado pro Spotify. Spotify, que tem o DRM, que faz streaming, tá liberado agora. Spotify tá testando. Aqui no Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, recebeu o aval do nosso presidente. Ainda tem que escolher quem vai comandar a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, tornar uma coisa como um todo operacional. E as multas, só agosto de 2021. Ou seja, já tá valendo, mas nem tanto. O ministro das comunicações falou que, ó, a Amazon, Magazine Luiza, FedEx, tá tudo de olho aqui nos Correios. DHL, ele também citou. Não citou o PS, Alibaba e Mercado Livre, que também rola ali na boca miúda. Falando de privatização, vai ter leilão da Copel Telecom, maior empresa no Paraná de internet por fibra ótica. Eternit conseguiu aqui no Brasil o ok para vender telha que gera energia solar, é a própria telha, não é algo que você coloca no telhado, em cima da telha, não, uma própria telha que gera energia solar. Bitcoin, a BitFi tá permitindo compra de bitcoins por boleto, sabe como é que o brasileiro gosta de boleto. Hoje, no Brasil, se acredita que tenha algo em torno de 600 carteiras digitais, é um baita de um mercado. Lá nos Estados Unidos, a Kraken virou um banco, primeira corretora de criptomoedas a se tornar um banco, a receber depósitos, ter custódia de ativos digitais. Isso significa que o seu salário você pode receber em criptomoeda, você pode receber o seu salário em Bitcoin, você pode pagar uma conta com Bitcoin. É um banco. E qual que é? Pirate Bay! Compraram o domínio do Pirate Bay. Então, Pirate Bay tem uma história bacana, vale a pena você entender essa história, porque você deve pensar assim, pô, por que não se tira o Pirate Bay do ar? Tem toda uma tecnologia, o Magnetic Link, para manter o Pirate Bay no ar e não complicar os usuários. Ah, Coca, é pirataria, bem que podiam derrubar o Pirate Bay. Então, não podem derrubar porque é do Partido Pirata, tá no governo sueco, no parlamento sueco, então tem imunidade diplomática, parlamentar. E o que aconteceu é que você tem diversos domínios e alguns deles não foram renovados. Aí uma empresa foi lá, grampeou, comprou esses domínios e colocou para leilão. Um desses domínios, o PirateBay.com, pagaram $50 mil e estão querendo vender por $2 milhões. Isso porque estão querendo fazer um filme. E essa grana, esses 2 milhões, seriam exatamente para bancar o filme. Tem aí, não era o domínio principal, certamente que tem backlink, galera que clica ali no PirateBay.com e vai parar nesse outro site. Você tinha esses demais domínios, exatamente porque se acontecesse alguma coisa com o domínio principal, você teria alternativas, fora aquela galera que espelha o conteúdo do Pirate Bay. Mas hoje, digamos, juridicamente, tá bem resolvida a questão do Pirate Bay. De rede social, Facebook e Instagram estão com legenda automáticas nos vídeos. Bacana você que tenha algum conteúdo habilitar a legenda automática. Afinal de contas, o mais normal é que você assista esses vídeos com o áudio desligado. Acessar Facebook / Instagram com o áudio ligado é meio que você navegar e os vídeos com autoplay. Claro que eu tenho momentos em que eu ouço os áudios. Imagina, ir lá no TikTok e não ter os áudios. No caso do TikTok, isso é uma parte integrante da rede. Mas às vezes você tá, né, dando aquela espiadinha ali no elevador. Não pode ter som, né? E aí com legenda, pelo menos você sabe do que se trata nesse vídeo. Facebook falou que ano que vem chega o primeiro Smart Glass, óculos esperto, que não vai ter, vai ser junto da Ray-Ban, mas não vai ter nada de realidade aumentada. Tampouco vai ter tela. Como assim, Coca? Vai servir pra quê? Então, o Spectacles da Snap, é isso. Não tem tela, nem é um dispositivo de realidade aumentada. É essencialmente uma câmera, no caso do Snap, que diria é o que o Facebook tende a seguir, mas você tem uma outra alternativa, que seria na linha dos Echo Frames da Amazon, onde é essencialmente uma Alexa na haste do óculos. Você pare ali com o Android, aí chega a notificação, vai ler a notificação pra você, você é um fone de ouvido, você consegue fazer ligação. Vamos ver qual o caminho que o Facebook vai seguir. É um movimento acertado por parte da Ray-Ban, porque a Apple fez o seu Apple Watch e jogou a indústria do relógio no lixo. Na verdade, os smartphones, né, começaram a jogar os relógios no lixo. Claro que tem um relógio como mensagem que você passa, né, como se fosse uma gravata, tem todo ao redor do relógio, mas é meio que a indústria japonesa Quartz, que jogou no lixo a indústria de relógio mecânico, e aí eles tiveram que se adaptar. O Apple Watch fez a mesma coisa, e a Apple é bem provável que vai fazer o seu óculos e não vai pedir ajuda de ninguém. E aí você vai pegar um óculos padrãozão ou um óculos esperto? Porque, na prática, óculos todo mundo usa, seja um óculos de grau ou óculos de sol. Óculos de sol é que nem filtro solar, tem que usar. A Apple pode preencher essa lacuna, abrir todo um leque, né, falando de Android, para smart glasses, para os óculos, mas você não tem relógios espertos tradicionais. Tem sim algumas iniciativas, mas essencialmente, aquela galera, vou chamar de dumb watch, relógios não espertos, embora tem muita esperteza para calcular as horas e todas as complicações, só mesmo pra ilustrar, mas eles não pularam nesse barco. Ray-Ban pulando nesse barco, muito esperto. Aliás, uma curiosidade, Ray-Ban é banir os raios, bloquear os raios solares, obviamente. O que mais de rede social? Twitter falou que, ó, vou pegar os candidatos às eleições americanas e vou dar um boost aqui na segurança pra não ter treta nas contas. A Europa falou, ó, esse negócio aí das operadoras oferecerem plano com WhatsApp grátis é ilegal. Isso fere a neutralidade de rede. Você tá dando privilégio, preferência ao WhatsApp em detrimento dos demais e depois pode dar algum ruim. Fica mais restrito do usuário exercer plenamente os seus direitos. E aqui no Brasil mandaram cartinha lá pra câmera. Você tem o projeto das fake news, onde o WhatsApp tem que pegar uma mensagem que foi muito encaminhada e salvar os dados desse encaminhamento para ser recuperado depois. Se alega que esse projeto é muito invasivo e não é totalmente funcional, porque alguém pode pegar, sei lá, um Twitter, encaminhar via WhatsApp e dar sequência a toda uma cadeia de fake news, mas o WhatsApp em si não tem nada a ver com isso. Tem quem criou. O universo Windows está liberado para geral o compartilhamento de tela do celular, onde você abre os aplicativos que estão instalados no seu celular. No Windows, consegue interagir, digitar, usar o mouse como se fosse o dedo, né? Interagir com um aplicativo. Estava em teste e agora foi liberado, mas tem que ter um smartphone da Samsung. Falando de Windows também, o governo americano falou, ó, tem uma falha grave, o Zero Logon. O governo americano tem que atualizar o mais rápido possível. Essa falha permite acesso a qualquer outro computador da rede. Software bom, vou falar disso no mestre do Mac. Software bom é software atualizado. Vai ter evento da Samsung quarta-feira, dia 23. Apresentação provável do Galaxy S20 Fan Edition. Câmera tripla. Na frente vai ter só um furinho pra câmera. Taxa de atualização 120 Hz. LG trazendo aqui no Brasil o Velvet por R$4.300. É um intermediário premium. Só que tem um processador de... É um 845 Snapdragon. É de 3 anos atrás. Não, 2 anos. É de 2018. O universo Android é aquela coisa, né? Um bom aparelho no custo-benefício é do ano passado. Você compra um aparelho do ano passado, você vai pagar um preço bacana, vai estar assim. Hoje, um smartphone tá saindo aí por 6 milão. Esse tá saindo por 4. Só que você encontra por 3, 3 e pouquinho, um com chip do ano passado, o 855. Que nem a Motorola. A Motorola também errou em precificar os produtos. A Apple também precificou errado. Mas isso aí é uma outra história. Para quem curte Linux, tem o Librem 5, um smartphone que roda Linux. Ele não roda Android, ele roda Linux, mas abre os aplicativos Android. Ele roda o Unbox com A e não com U, que é o emulador. Faz a vezes de emulador. Esse processo similar ao que tem no Chrome OS, mas é assim, né? Não é essa cocada toda. Google está disponibilizando o seu aplicativo de telefone além da linha Pixel e mudou. Era só Fone, agora o nome é Phone by Google. Tá na Play Store. Aqui no Brasil, Lenovo trouxe seus notebooks top de linha com Intel 10ª geração. 20 milão, né? Pra começar. Tamo ganhando pouco, viu? É, pois é. Tectoy, lembra? Tectoy? Pense bem, Master System. Tá lançando um smartphone aqui no Brasil. 2 milão. É o Tectoy On. Câmera traseira tripla. Falando de jogos, não sei se eu já comentei. PlayStation 5. Chega em novembro, 19 de novembro, aqui no Brasil. 5 milão, a versão com disco. A versão totalmente digital. 4 milão e meio. Você tem que comprar os jogos digitais. E a Sony falou que não pretende fazer um Game Pass a lá Xbox, que esse modelo não é viável. De repente você pensou assim, pô, vou comprar agora um PS5, já tenho aqui meu Xbox com Game Pass, sem chance de um Game Pass para PlayStation 5. As pré-vendas estão quentes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, esgotou. É aquilo, né? A gente não sabe quanto que tinha disponível, mas esgotou. Nintendo parando a fabricação do 3DS e do 2DS. Nintendo 3DS 10 anos já. Foco agora total no Switch. A Razer vai trazer pro Brasil até o final do ano o seu joystick para iPhone, o Kish. Ele abraça o iPhone, são duas metades. Uma, né, você coloca o iPhone em landscape, uma você coloca de um lado, outra você coloca de outro. Fica como se fosse, sei lá, um Switch, como se fosse um 3DS. No Xbox, o game streaming chegou para Android, você consegue jogar no seu Android, mas não consegue jogar em Android TV e nem no Chrome OS. Pode ser um reflexo de pandemia, eu não sei se a Globo ainda tá passando repeteco de jogo de futebol, ignorância minha mesmo, mas a questão é que em 2022 a Netflix, mantendo o crescimento que vem apresentando, pode superar a Globo em faturamento. Tem sim a galera que cancela a Netflix, faz um, vai lá pra HBO, depois volta pra para Netflix. Netflix tem muito conteúdo que é, sim, sessão da tarde, mas Netflix é praticamente uma unanimidade. Esse é o último patamar que a Netflix tem que superar, porque já ultrapassou todas as operadoras de TV paga, todas as operadoras de TV fechada. O Globo tá faturando aí uns 10 bilhões, nas demais TVs abertas, dá uns 4 bilhões. O ponto negativo para a Netflix é que vai pintar cada vez mais concorrência nesse mercado de streaming. E para finalizar, registrar que foi oficializado o Go Hero 9 Black, uma câmera GoPro com tela frontal para selfie. E assim, em ritmo de reformulação, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe. Já, já, o mestre do Mac. Abraços, até já. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão.
Cocatec.